9 horas 34 minutos. No ano passado, uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal teve repercussão para todas as guardas municipais do país. O STF decidiu que as guardas municipais fazem parte do sistema de segurança pública. Mas o que mudou exatamente a partir desse entendimento? É o que nós vamos saber com a advogada Fabrícia Lonchiati, que é coordenadora do curso de serviços penais da UNICV e está aqui com a gente no estúdio. Olá, tudo bem? Bom dia, como vai?
Bom dia, ouvintes, tudo bem? Graças a Deus, obrigada pelo convite.
Nós é que agradecemos a presença aqui no estúdio. Se a segurança pública é uma competência do Estado, por que as guardas municipais, que são geridas pelo município, compõem a segurança pública, como entendeu o STF?
Nós temos hoje um parâmetro constitucional, o artigo 144 da Constituição fala que a guarda municipal pode integrar esse sistema de segurança, mas com o advento do Estatuto da Guarda Municipal, que é uma lei federal, que é a Lei 13.022 de 2014, o artigo 2º dizia que a Guarda Municipal era uma instituição civil. E isso ficava, é civil, integra ou não a segurança pública, e isso poderia trazer parâmetros de atuação, de ser legal ou não. Com essa decisão de agosto do ano passado, do STF, que veio por meio de uma, então, interpretação, a DPF 995, ela diz que a Guarda Municipal integra, sim, essa parte da segurança pública. E com isso, nós conseguimos, então, dizer que mesmo que ela tenha atuação municipal, ela pode auxiliar policial militar, policial civil e policial federal no combate a toda a parte da criminologia.
E o que muda exatamente, né? De como é a atuação, o que muda na atuação da Guarda Municipal?
A atuação, hoje nós temos, então, uma Guarda Municipal que ela é responsável por toda a guarda de bem, serviço e instalação do município, mas ela pode auxiliar por meio de convênios, tanto a essa abordagem ostensiva, que é a competência constitucional da Polícia Civil, quanto investigativa, que é a competência constitucional da Polícia Civil, da Polícia Federal. Então, hoje ela pode auxiliar as duas polícias, tanto nessa abordagem ostensiva, que daí sim, nós conseguimos visualizar esses guardas em toda a cidade e em havendo uma abordagem suspeita, eles podem chegar e abordar o cidadão e fazer, então, tudo aquilo que a polícia militar deveria fazer. Então, eles podem hoje chegar e abordar um cidadão em atividade suspeita, o que não poderia antes.
E o que é exatamente uma atividade suspeita? Como que define isso?
Essa é a maior discussão que nós temos hoje no Poder Judiciário. Nós não temos a legislação dizendo o que é uma atividade suspeita, o que traz, então, uma interpretação em conformidade com o juiz. Tem juízes que entendem que, a depender do caso concreto, aquela atividade realmente foi uma atividade suspeita e acaba trazendo a legalidade do ato da Guarda Municipal, e outros dizendo que não, e afastando, então, essa legalidade, e toda a atuação da Guarda Municipal acaba sendo desconstituída como prova, por exemplo, de um crime. Então, isso ainda fica na interpretação do juiz diante do caso concreto. Mas o que é indiscutível é, em flagrante, a Guarda Municipal pode atuar, mas isso, claro, até nós, em flagrante, podemos dar voz de prisão a qualquer um.
Ah, é?
É, a qualquer um. Nós, cidadãos, estando, né, em uma situação de flagrante delito, se eu tiver conhecimento de lei, eu posso dar a voz de prisão àquele cidadão.
Por exemplo, se a gente encontra uma pessoa roubando, furtando uma mercadoria, a gente pode dar voz
pode
de prisão?
Pode dar voz de prisão, que é flagrante.
Por isso que a gente vê de vez em quando pessoas agarrando na rua e segurando os suspeitos de furto. Isso está certo?
Na verdade, a gente tenta trazer uma... É uma atuação da sociedade para combate da criminologia. Claro que eu não posso ter a ostensividade de um policial, até por questão de segurança nossa também. A gente não sabe como que eles estão. O que a gente pode falar é estar preso em nome da lei.
Ah, tá. Bom, mas as funções de uma guarda municipal, elas são limitadas? Porque a Constituição, ela determina que os guardas sejam incumbidos apenas de cuidar do patrimônio público, é isso?
É. Na verdade, assim, a Constituição fala que eles vão integrar a parte de segurança, uhum. E aí a própria, próprio texto constitucional diz que toda a regulamentação da Guarda Municipal vai vir por meio de uma lei. Nós temos uma diretriz federal, que é a Lei 13.022, de 2014, que é o Estatuto da Guarda Municipal, e ela que vai servir de parâmetro para que todos os municípios que tenham a Guarda Municipal integrada já criem a sua própria regulamentação. Então, eu tenho um município que segue uma diretriz de lei federal. Então, só que a lei federal diz que o guarda municipal, a função dele é guardar bens, serviços e instalações públicas. Essa é a função. Mas com essa decisão da ADPF 995, a gente tem hoje uma atuação da guarda municipal voltada a esta proteção também, equiparando e colocando eles, a guarda municipal, como agentes da segurança, mas não podendo exercer atividade de polícia. Né? Então, houve-se uma discussão, até por conta do Estatuto do Desarmamento, se a guarda municipal poderia ou não estar armada. E com a decisão, claro, não foi só essa da DPF 995, nós tivemos uma decisão de uma ação direta de inconstitucionalidade do STF, que já tinha direcionado a possibilidade do porte de arma de fogo por guardas municipais. Por quê? Porque lá no estatuto dizia que a guarda municipal só poderia estar armada a depender do número de habitantes. Só que da cidade, né? E o STF diz que a criminalidade não está adstrita ao número de habitantes. Eu posso ter uma cidade pequena e ser extremamente criminosa. Então, eles declararam esta possibilidade inconstitucional e ampliou-se a possibilidade de uso de arma de fogo pela guarda municipal. Então, hoje, o parâmetro da atuação, ela vai muito em conformidade com aquilo que o STF sinaliza em relação a essa atuação. Né? A lei fala que eu só posso cuidar de prédio, serviço, bem público, mas a decisão do STF diz, você também pode ajudar na segurança pública. E o que é a segurança pública? É também esse combate à criminalidade.
Então, quer dizer que o STF decidiu que o guarda municipal pode utilizar, portar a arma de fogo,
sim,
mas ele ainda não tem o poder de polícia.
Ele não pode fazer o patrulhamento como a polícia civil.
Militar.
A polícia militar, desculpa, e não ter a investigação da polícia civil. Isso ele não pode, como parâmetro, como se fosse objetivos gerais dele ali, como atuação direta, isso eu não posso. Eu posso ter, claro, eu acabo tendo uma vigilância de ostensividade como a polícia militar. Por quê? Porque eu estou ali, eu estou numa praça pública para zelar por aquele bem e se tiver atividade suspeita, eu posso chegar e abordar o cidadão. Agora, eu não posso ir até a delegacia, pegar um boletim de ocorrência e investigar aquele crime. Mas, claro, que se nós estivermos em uma atuação da Guarda Municipal, uma colheita de prova feita por ela estiver relacionada a um crime da Polícia Civil, eu posso levar esta prova a ser utilizada no processo civil, no processo penal que a Polícia Civil está investigando. O que eu não posso é investigar.
A Guarda Municipal se assemelha mais à Polícia Militar, até mesmo por causa do fardamento.
A Polícia Civil ela não tem, né? Até por ser uma polícia investigativa, é interessante que a gente não tenha. É a característica deles, né? Tem emblemas, mas não a farda. A Guarda Municipal, então, para até que eu identifique que ele está ali atuando no zelo do patrimônio público, eu preciso identificá-lo. Né? Então, sim, assemelha-se no visual. Né?
A tendência é que esse debate jurídico chegue ao ponto de se declarar, então, que a guarda tenha o poder de polícia?
Eu acredito que sim. Até por conta da, hoje, de convênios que a gente pode fazer. Né? Então, eu acredito que há possibilidade, até a própria lei diz, que há possibilidade de realização de convênios da Guarda Municipal para atuação junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e a Polícia Federal. Então, eu acredito que esse convênio possa estender, sim, até por conta do número de pessoas hoje. Né? Nós não temos um policiamento com número significativo para a nossa extensão, a nossa região. Então, eu acredito que sim. Essa é a tendência.
E essa tendência vai levar um dia ao Estado deixar de ser o único responsável pela segurança pública? Porque toda vez que a gente questiona a segurança pública, né, os prefeitos sempre dizem, ah, mas essa é uma responsabilidade do Estado. Pode Sim. ser que a gente chegue ao ponto, então, que o Estado compartilhe realmente essa responsabilidade?
É que a competência constitucional
está na Constituição.
Então
teria que mudar a Constituição?
Sim, teria que ser feita uma emenda constitucional dizendo, então, que poderia ser terceirizado essa questão de segurança. Diferente da terceirização de um presídio, diferente da terceirização de serviços para a segurança. Né? Então, hoje nós temos uma guarda municipal, vou dizer aqui de Maringá, né? Eu tenho uma legislação específica municipal, e que eles passam um constante treinamento. Então, eu passei em um concurso público, eu não vou sair diretamente à rua, eu vou fazer uma escola da Guarda Municipal, a semelhança da guarda da escola da polícia, né? Vou fazer treinamento de tiro, eu tenho que ser... Isso faz parte da etapa do concurso, e só depois que eu for aprovado é que eu vá efetivamente para essa rua. Então, por isso ser assemelhado a, né? Uhum. Mas essa competência, então, por exemplo, esse curso que é dado pela Guarda Municipal pode ser terceirizado. Agora, eu terceirizar o Guarda Municipal, eu terceirizar a Polícia Militar, hoje, constitucionalmente, eu não posso fazer, que é competência exclusiva, né, do Poder Público.
E depois que um município cria uma Guarda Municipal, ela fica... por tempo indeterminado, digamos assim, não há o perigo, o risco de um gestor no futuro dissolver essa guarda?
De deixar de existir?
É.
Acho muito difícil, até porque nós temos garantias, como faz parte da Constituição, e hoje nós temos já toda a regulamentação, eles fazem parte de ser servidores, e eu precisaria, então, alocar esses servidores em outras funções, sem desvio de finalidade do poder público, e eu teria também aquela condição de que eu não posso ter um retrocesso social, né, que a Constituição diz. E seria, de uma certa forma, um retrocesso social também, porque eu diminuiria a possibilidade da própria segurança, né? Querendo ou não, a Guarda Municipal atua e inibe muito essa atuação, né, da criminalidade dentro dos municípios.
Ah, com certeza, a gente vê muitas ações da Guarda Municipal em várias cidades, né, que são várias as cidades que têm hoje Guarda Municipal.
Sim.
Esse é um caminho, então.
É o caminho, eu acredito que sim.
Uhum. Tá certo, mais alguma consideração, doutora, sobre essa questão da Guarda Municipal?
Eu acho só que nós temos hoje, né, várias atuações de pessoas que atuam na Guarda Municipal sem ensino superior ainda, porque a legislação não falava, mas a tendência também, até por conta da equiparação da guarda em serviço de polícia, integrando agora a segurança pública, há uma mudança legislativa do município dizendo que só pode integrar a Guarda Municipal quem tiver o ensino superior. Então, se você, né, o nosso ouvinte aqui tiver com a possibilidade, queira integrar essa força, precisa já pensar em uma atuação e procurar um curso superior.
Mas isso de acordo com a legislação municipal de Maringá ou de todas as guardas?
Não, de cada município. Cada município é quem vai regulamentar.
Quem vai regulamentar.
É, hoje,
então, aqui em Maringá.
Hoje, a tendência de Maringá já é pedir o ensino superior para integrante da guarda municipal.
Entendi. Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigada. Obrigada a todos os ouvintes. Ótimo dia.
Nós conversamos com a advogada Fabrícia Lonchiati. Ela é coordenadora do curso de serviços penais da UNICV, e nos falou sobre a legislação de guardas municipais.